Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Por início de mais uma emissão especial Terra de Abrigo na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém e na Rádio Zero, hoje com Cristina Bacelar, portuense dos Sete Costados, fundadora dos Frei Fado del Rei, é também a cara deste projeto Três Marias, um projeto sui generis que mistura tango, bolero, fado e flamengo de câmara e sonoridades tradicionais do leste europeu com uma carregada pronúncia do norte, nem que para isso tenha de chamar Sérgio Castro, o ilustre trabalhador do comércio que aqui aparece num belíssimo dueto com Cristina Bacelar. O álbum de estreia quase a primeira vez conta-nos histórias dramáticas de faca e alguidar, de rufias e vilões das tascas à beira do Rio Douro e não do Rio de Prata. Vamos então durante esta hora conversar com Cristina Bacelar, uma conversa gravada durante o Festival All in Can de Vila do Conde.
Tascas. nasce um tango canção.
Ele está namorado.
Ele arde de paixão. Faz canções, mas só de amor. O vilão apaixonado sofre até aquela dor que sofrem os encurralados.
Ela só pensa em dançar.
Ela só pensa em casar.
Por a vida direitinha daquelas que aborrecem certinha.
Quando lanças projetos a solo ou outros projetos para além do, daquele projeto principal que já tens há cerca de 20 anos, os Frei Fado del Rei, é sinal que as ideias que tens não consegues implementar nos Frei Fado del Rei, ou então queres seguir uma via um pouco diferente, pode ser paralela ou perpendicular àquilo dos Frei Fado. Será isso?
Bom, eu não iria bem por aí. É assim, obviamente que para já os Frei Fado del Rei são de facto um projeto muito importante para mim, sobretudo porque não é primeiro acaso quando as coisas duram tantos anos, como é o caso dos Frei Fado, em que já andamos aqui há 20 anos com coisas boas, com coisas menos boas, como tudo na vida, mas não vamos sobrevivendo, vamos vivendo mesmo. De qualquer forma, eu não diria que seria os Frei Fado del Rei seriam o projeto principal da minha vida. Os Frei Fado del Rei são de facto, foi o meu primeiro grande projeto, um projeto onde de facto todos demos muito e por isso mesmo ainda estamos aqui, mas de facto eu comecei a sentir necessidade de procurar outras sonoridades que não seriam aquelas que se encaixariam nos Frei Fado, ou se calhar seriam também, mas nunca enveredamos por aí. e, portanto, criar é isso mesmo, é tu perceberes que podes ter outras alternativas e podes trabalhar também com outras pessoas, mesmo muitas vezes podendo ir buscar pessoas que também já trabalharam contigo, como é o caso da Gal, que está nas Três Marias e que trabalha comigo no Esfrefado del Rei, e de facto experimentar outras sonoridades, outros instrumentos que também não fazem parte do Esfrefado del Rei, e nesse sentido então fez-se as Três Marias. Depois, porque eu há dois géneros musicais que de facto aprecio bastante, um que é o flamenco, que de certa forma também faz parte do percurso do Esfrefado del Rei, e o outro, aliás, foi no Esfrefado que eu aprendi a gostar de projetos de fusão. Era uma coisa que inicialmente me fazia bastante confusão, mas que me fui habituando, fui começando a gostar, e aliás até um anúncio assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? E foi isso um bocado que aconteceu. E de facto a essência das Três Marias é o tango, cruzando depois com outras sonoridades, a bossa nova, um bocadinho de jazz, um bolero, o próprio flamenco, e desafiei a Fátima Santos, a acordeonista, a tentarmos fundir a guitarra com o acordeão e experimentar novas sonoridades, e percebemos imediatamente que aquilo podia funcionar. E assim já existiam duas Marias, foi preciso arranjar uma terceira Maria. Fomos buscar a Sara, que também vinha com experiências musicais idênticas à nossa, e nesse sentido formamos então as Três Marias. Mas não diria que isto não poderia encaixar no Esfrefado del Rei, mas que o projeto Esfrefado também é um projeto de fusão e se calhar era uma proposta também interessante a explorar. Mas de facto eu penso que... Não.
Para além de ser um projeto de fusão, tem também uma componente, um pulsar um pouco rock, não será rock, mas uma dinâmica, tanto um como o outro projeto.
Sim, eu penso vive, que estamos vive a falar um de pouco música, disso, não é? Exatamente, não é? Exatamente.
Vive um pouco de empolgar a audiência e também, penso eu, que tanto o fado como o flamenco, como o tango, são línguas comuns, são músicas de portos.
Eu acho que cada
são músicas
vez mais...
um pouco, entre aspas, de desgraçados, não é? Nesse aspecto também tem um bocado...
Sim, repara, é verdade o que estás a dizer. Se nós pegarmos
ou até rembética,
fado,
porque não?
Se nós pegarmos no nosso fado, se pegarmos no próprio flamenco, que tem as mesmas origens, é a origem árabe, não é? Mas de certa forma, e também, por exemplo, o próprio tango-canção tem uma semelhança muito, muito, tem muito de fado e muito de flamenco, ou seja, nesta perspectiva, na perspectiva de todo aquele dramatismo, de toda aquela melancolia, de todo o drama, e portanto eu acho que isso é comum a todos os povos e a todas as culturas e a todas as influências, e quando tu falas de música e mostras estas coisas através da música, eu acho que tornas ainda a situação mais bonita, e é muito interessante. É evidente que eu não faz sentido eu agora estar a cantar tango, ou estar puro, ou estar a cantar flamenco, ou estar mesmo a cantar fado, mesmo eu sendo portuguesa, e todos temos um bocadinho de fadistas, não é? E de tolos e de poetas neste país. Mas de facto não, eu acho que o que é interessante é tu pegares exatamente nessas essências e trabalhá-las, é uma espécie de laboratório musical, percebes? E fundir. Daí, se tu vês estes festivais a que nós nos cruzamos estes dias, e este All in Can, por exemplo, em que é as culturas em resistência, em que há de facto esta fusão de culturas, de géneros, de gente, desta mescla toda, que se traduz numa sonoridade que eu acho extraordinariamente interessante.
El vacío
hace la diferencia del tiempo que nuestros dedos se amaban. Recuerdos, sensaciones y dolor. Me quedo en la calle del amor. Calle del amor.
As coisas tendem a misturar-se, tendem a fundir-se, mas sobretudo nos teus projetos, seja o Freifado, seja as Três Marias, há ali um ADN muito forte, bairrista, se não digo bairrista, mas pelo menos de uma certa região, portanto do Porto, do Norte, é algo que tem intrínseco. Vocês presumo que não façam isto porque
sim,
queiram afirmar um
não
lado regionalista, mas é algo que está na vossa costela, que se calhar em projetos de Lisboa não se nota tanto, mas
sim,
em
notas,
alguns
por exemplo,
projetos...
Os fadistas, aqueles fadistas mais tradicionais, mais conservadores,
mais castiços,
mais castiços
de bairro, de Alfama,
que defendem mesmo aquilo que estão a cantar, portanto defendem mesmo a sua camisola. Eu penso que, aliás, até há uma definição muito bonita sobre as Três Marias, em que dizem que nós somos considerados o tango da invicta. Portanto, isso traduz exatamente o que tu estás a dizer. No caso do Esfreifado, penso que mais a nível de letras, sobretudo algumas que falam sobre o Rio Douro, não propriamente centrado no Porto, mas se calhar na região norte, não é? Uma vez que nós também trabalhamos muito o cancioneiro galaico-português e não sei o quê, portanto, penso que aí é um bocadinho diferente. Mas, obviamente que sim, que há, não temos, por exemplo, a tradição que tem, e vou-te falar de um grupo, aliás, porque ele trabalhou connosco, o Sérgio Castro, dos Trabalhadores de Comércio, que o Sérgio faz questão mesmo de cultivar a língua portuense, entre aspas, não é? Aliás, penso que ele até tinha dito há relativamente pouco tempo que tinha sido convidado para fazer um dicionário sobre a língua portuense, o que isto tem uma perspectiva muito interessante e sobretudo muito, muito nossa, muito...
É giro que no Nordeste Brasileiro, por exemplo, também existe um dicionário, assim falava Lampião, em que apresenta imensas palavras que só se fala, que foram criadas no Nordeste Brasileiro, portanto, e a língua portuguesa em diversos pontos do Brasil também é extremamente rica.
É engraçado, porque repara, tu em cada região do país e de cada país, tu tens um determinado sotaque que faz parte da cultura, não é? E que também é interessante, e pegar nisso e abordá-lo sob o ponto de vista musical, juntá-lo à música, juntar a palavra à música, já há muitos anos que se fazem isso, que se faz estas coisas, não é? Que a letra e a música é algo que de facto combina muito bem. Eu acho sobretudo é um bocado defenderes aquilo em que tu acreditas. Exato. E aquilo em que tu próprio estás inserido, percebes? E acho muito engraçado que de facto se defenda isso. Não é de maneira nenhuma esse o nosso objetivo, nem nas Marias, nem no esfarfado, ou pelo menos se o é, não é de uma forma consciente.
Mas dá-lhe um caráter distinto de um projeto?
Acaba por dar, obviamente que sim, não é? É uma questão de identidade também, e eu acho que trabalhar essa identidade é algo muito importante e é sempre algo muito bom para todas as pessoas, que continuo a dizer, mesmo que isso seja uma coisa inconsciente, acaba por são pormenores que as pessoas mais cedo ou mais tarde, ou numa discussão, vão com toda a certeza discutir, e isso é importante para a formação da pessoa e para a nossa cultura geral também.
E terá sido isso também que, quando vocês fizeram várias versões, ou tentaram fazer várias versões de temas rock, o Vídeo Maria ficou bem feito e vocês gostaram da versão e gravaram-na, e o Partido Maria dos Chutes e Pontapés já não ficou como vocês queriam?
Não. Também ficou. Aliás, nós tínhamos uma em relação ao Prati Maria dos Chutes, tínhamos uma versão muito engraçada, meia árabe, uma fusão de música árabe com tango, que dá sempre uma mescla engraçada. É evidente que eu sou suspeita, mas pronto. Em relação ao Vídeo Maria, nós sobretudo queríamos uma música que falasse de uma Maria, de uma outra Maria. Inclusivamente pensou-se na Maria de Buenos Aires, do Piazzolla, mas de facto eu não estava ainda preparada para... Hoje seria com certeza preparada para cantar, e adoro a música, acho a música fortíssima, é daquelas músicas que de facto diz tudo, independentemente de falar de uma Maria ou de um Manel, de facto a própria música fala por si. Naquela altura eu senti necessidade também de pegar, nós também queríamos algo que nos caracterizasse como, no fundo, nós pegamos no tango, mas nós somos portugueses, e portanto fazia mais sentido pegarmos numa Maria portuguesa do que numa Maria de Buenos Aires. E foi aí que surgiu de facto a dúvida entre o Prati Maria dos Chutos, que ainda temos essa versão, e embora não a tivéssemos gravado, e o Vídeo Maria do GNR. De facto, na altura, acabou por ficar o Vídeo Maria. Aliás, eu acho a letra do Vídeo Maria fantástica, polémica, não é? Também, de certa forma, se nos transportarmos um bocadinho aos anos 80, lembramos-nos perfeitamente dessas censuras e que na altura aconteceram e que de certa forma também foram chocantes. E portanto tudo isso à mistura, e misturamos um bocadinho também o tango com o próprio flamenco, que notas ali, a rumba flamenca está muito presente, e fizemos então essa nossa versão, perfeitamente consciente de que de facto deveríamos pegar em algo que fosse português. E o GNR também era um grupo do Porto, repara, isto também não foi consciente, só nos apercebemos disso depois, isto a propósito da pergunta que me estavas a fazer há pouco, desta questão de identidade portuense, e foi mais por aí, mas poderia ter sido também o Prati Maria, porque acho a música fantástica e toda a gente conhece o Prati Maria.
Mas eu penso que é uma versão que o Rui Reininho se vai orgulhar, ou se orgulha, exatamente porque vocês partem de um universo que não é o universo da pop, apesar de terem correr rock nas vossas veias, não é? Mas os instrumentos são diferentes, não são instrumentos elétricos. E conseguem dar uma volta a uma canção com outro estilo, mas a gente, lá está, mas teria que ser também feito por uma pessoa do Porto.
Eu acho que poderia ter sido feita por outra pessoa qualquer. Acho que esta questão deles serem do Porto acaba por ser também uma mera coincidência no meio disto tudo. De qualquer forma, é indiscutível que o Vídeo Maria é um dos temas mais fortes, para mim, do GNR. E de facto juntamos um bocadinho útil ao agradável, o facto da música ser de facto ter uma letra potentíssima, extremamente polémica, eu gosto de coisas polémicas, acho interessante depois discuti-las, e acho que sim, acho que em conversa, algumas conversas que tive com o Rui, ele de facto, o Rui e o Toli, gostaram bastante da nossa versão, acho que não descaracterizamos absolutamente nada, e também penso, e digo-te isto sem pretenciosismo nenhum, que trouxemos algo de novo à música, porque às vezes uma versão é apenas... Mais do mesmo, exato. Exatamente.
Percebes? E aqui conseguem dar aqui uma perspectiva do tango.
Aqui eu acho que nós conseguimos ouvir a perspectiva do tango ou uma música pop, exatamente. Nesse sentido, acho que nós acabamos, as Marias acabaram por ser de facto originais nesse aspecto.
Música. Tarde de chuva e península inteira a chorar. Entro numa igreja fria com um círio cintilante. Sentada imóvel fumando em frente ao altar. Silhuetas, bolsas, fins de um anjo fumegante. Há em mim um profano desejo a crescer. Sinto a língua morta e um latim vai mudar. E os santos do altar devem tentar compreender o que ela faz aqui fumando. Estará a meditar. Ai, e a ter mago benta, ajoelho-me e benzo-me, arrependo-me, conjuro. Ah, e a ter mago fria. Salto a caixa de esmolas e atiro-me à gaveta. Por ela eu deixo ao inferno da Dante. E atiro-me à água fria por parcela latina. Calculo que o nome dela é Maria. É casta e eu sei se é virgem ou não. Depende da vossa fantasia.
Marias, são três mais um, mas também
mais
há...
Uma.
Pois, mas a questão é, há uma quarta Maria ou só uma quarta Maria ocasional, que é a Ionina, não é?
É a Ionina Remelic, Ionina. Exatamente, que é uma excelente violinista.
Portanto, ela está na Orquestra do Porto.
Está na Orquestra do Porto e...
Qual é a origem dela? É russa?
É russa
mesmo.
Bom, a Ionina já tinha trabalhado com a Fátima Santos na Musa ao Espelho, que era um projeto brutal, que nunca ninguém ouviu falar, não é? Ou praticamente pouca gente ouviu falar, infelizmente, e que musicalmente era absolutamente soberba, era das melhores coisas que nós tínhamos na música portuguesa mesmo. Era um projeto que sustentava também pela parte da poesia, e que depois acabou por acabar, passa a redundância, mas de facto era um grande projeto. E a Ionina, quando ouviu as Três Marias, gostou bastante, e ela de facto é uma violinista extraordinária e seria com certeza uma mais-valia para este projeto. E repara, o violino, eu tentei, quando formei as Três Marias, ir buscar instrumentos que se identificassem com o tango, a guitarra, não tínhamos um bandoneon, mas temos um acordeão muitíssimo bem tocado pela Fátima Santos, uma grande admiradora de Piazzolla também, e o violino também é.
Sim, também é elemento essencial do tango, tem. Sobretudo aquele violino com um gramofone.
Sim,
como é que lhe chamas?
Mas,
pronto. Mas estás a ver o que eu estou a falar,
estou a ver o que estás a falar, neste momento não me recordo. E, de facto, a Yanina era uma mais-valia e decidimos assumi-la como uma convidada especial. Uma convidada especial porquê? Para já, porque ela nem sempre pode estar presente nos concertos e, portanto, nós temos o espetáculo montado para quando está a Yanina e para quando ela não está. O que, de certa forma, dá mais protagonismo quando ela não está, até ao próprio acordeão. Depois, porque de facto ela encaixou tão bem no projeto, que de facto ela é mais uma Maria. E eu lembro-me que no início, quando nós formamos as Três Marias, lembro-me da Fátima me ter dito: olha, Cristina, nós neste momento somos Três Marias. Era eu, era a Fátima e a Sara. Mas podemos ser 20. Quem vier por bem, e é sempre bem recebido. E de facto isso aconteceu, repara. Depois sentimos necessidade de uma percussão e de pormenores rítmicos e fomos buscar o Zagal. Portanto, mas mantivemos o nome, as Três Marias, porque eu acho que também... lembro da Ana Sofia Carvalheda, Antena 1, ter dito uma vez que achava o nome inocente e bonito. Isto a propósito do nome das Três Marias e a propósito do nome do disco de Quase a Primeira Vez também. E de facto tem também essa inocência, o que é bom termos às vezes. Ser inocente não é sinónimo de ser ignorante, ser inocente é sinónimo de querer estar sempre atento e querer estar sempre a aprender qualquer coisa. E portanto não quisemos nem mudar o nome, somos neste momento 4 Marias e 1 Manel, podemos ser 20 Manéis e 40 Marias, se for viável, se for possível. E portanto isso é o mais importante.
Mas a Yanina, para além de trazer, lá está, um instrumento importante no tango, o violino, penso eu que também traz um bocado uma sonoridade mais danças europeias de leste. Claro que a Sara Barbosa também, como também, no JMU, também incrementa num tema ou no outro, mas há alguns temas, dois, três temas, em violino, em que também sinto um bocado música cigana do leste europeu, talvez.
No violino?
Sim, sim.
É capaz, é assim, sabes que eu em relação a isso vou-te comentar o seguinte, eu acho que nós às vezes nos deixamos influenciar por aquilo que estamos a ver e não muitas vezes por aquilo que estamos a ouvir. Eu, por acaso, não sinto isso. Sinto, de facto, uma influência da dita cuja música clássica, fortíssima, no desempenho instrumental da nossa querida Yanina. Mas, provavelmente, isso é muito bom ouvir, porque, de facto, são os tais pormenores que nós, muitas vezes, não estamos atentos e que as pessoas vão sempre descobrindo e vão acrescentando. Na realidade, isso é um projeto de fusão, onde tudo é possível e todas as influências pessoais, musicais que possamos trazer são todas obviamente válidas.
Como há também na tua guitarra também por vezes o ir não só ao flamenco como também se calhar ao blues do deserto. Ontem estivemos aí a ver um grande guitarrista senegalês e existem outros bons guitarristas no Mali, e há aqui também passagens em que pode haver uma sonoridade que nos evoca o deserto do Sahara também.
Sim, eu acho que é mais, claro que sim, mas repara uma coisa, eu por exemplo, o instrumento que ontem foi um concerto brutal, que nós tivemos a oportunidade de assistir, de facto, aquela sonoridade afro-árabe, não é? De vez em quando sentias ali, eu estava-me a lembrar um bocado de um instrumento que eu não toco, mas cheguei a, ou pelo menos não domino, vou tocando, que foi o alaúde. Que de facto é um instrumento muito, muito curioso, e ontem quando estava a ouvir aquelas sonoridades tu fazes sempre viagens. Eu acho que estas coisas, estes festivais de world music, são oportunidades ainda por cima gratuitas de poderes viajar pelo mundo, de poderes comparar, de poderes sonhar. Têm sempre aquele lado muito onírico e que de facto é verdade. Em relação à minha experiência pessoal, podes sentir isso exatamente por essa experiência que eu passei em projetos de música medieval. Tu ontem, certeza que de vez em quando sentias ali algo de medieval naquela sonoridade toda. E aí este cruzamento de facto que é muito interessante e que te faz ir ao passado, e que te faz ir ao futuro, e que te faz estar no presente, percebes? E eu acho que estas viagens são sempre grandes oportunidades.
música é uma esponja, não é? Vai absorvendo não só aquilo que vê e ouve, como também pelos diversos tipos de projetos que passa, como tu próprio indicas, que vais desde projetos de música medieval, projetos de flamenco, projetos de tango, e inconscientemente também tudo isso que carregas contigo,
sim,
também
é
acabas
que,
por
sim,
imprimir.
Eu vou-te contar uma experiência
fazes,
que tive num concerto em que estava a tocar alaúde, e em que, quando eu estava a fazer os rasgueados, comecei a perceber que os rasgueados de flamenco tinham muito a ver com aquele instrumento. E fui ler um bocado sobre isso e informar-me, e de facto eu tinha razão, o meu ouvido não me tinha enganado. E eu acho que estas coisas são sempre muito importantes, e obviamente que ficam dentro de ti quando tu crias, necessariamente uma coisa empurra a outra. Agora, no meu caso, honestamente, acho que de facto a influência de flamenco e de bossa nova são extraordinariamente marcantes. A bossa nova foi ficando um bocadinho para trás, porque em termos de Frei Fado del Rei nunca foi um lado que nós tivéssemos explorado, mas assim que criei as Marias, e repara, as Marias foi um projeto pensado durante 2 anos, percebi que poderia voltar a um género musical que de facto é extraordinário, que é a bossa nova, e aqueles grandes nomes da MPB, não é? Nós todos conhecemos, que não vale a pena estar aqui a citar. Mas, de facto, a influência mais marcante é indiscutivelmente o flamenco. Eu costumo dizer a brincar, eu não sei tocar flamenco, sei abordar ligeiramente alguns palos de flamenco. Honestamente, também não quero, porque é estes cruzamentos que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer ao longo destes 20 e poucos anos de estar na música e de gostar muito de estar na música. E, portanto, é por aqui que eu quero ir. Não quero dizer que não me vá informar, que não faça reciclagem, que não vá de vez em quando ter umas aulas, etc. Por exemplo, neste momento estou a apostar muito no jazz, porque acho que é um género musical. Eu costumo dizer que os músicos de jazz sonham noutro lado, percebes? E de facto é verdade.
Eles têm trazido um grande contributo à música popular portuguesa. Bem, e vemos que os grandes arranjadores, ou os arranjadores de uma série de discos agora que têm saído, seja da Cristina Branco, seja da Brigada Vitor Jara, têm uma série de músicos da música popular portuguesa, têm sempre ali um dedo de arranjadores, de intérpretes do jazz, não é?
Têm, obviamente que sim, e têm mesmo que ter. Aliás, tu repara que tu tens, não quero dizer que noutros géneros musicais não tenhas virtuosos, que obviamente que tens, mas, por exemplo, dou-te um exemplo, o próprio flamenco cruzou com o jazz, o Paco Lucia quebrou com esses tabus todos, que nós temos também ainda um bocadinho em relação ao fado, um preconceito enorme, e às vezes acabamos por cruzar, tu vês tanto projeto de fado cruzado com outros géneros musicais, que acaba por perder, e nessa perspectiva eu entendo os conservadores que defendem de facto que o fado é com a guitarra portuguesa e com a viola. Porque,
e já viste, tem que ver um libanês fundir fado com a música mediterrânica, o Rabi Aboukalil,
sim,
com o Ricardo Ribeiro.
Sim.
Não deixa de ser engraçado.
Pois, não deixa, e percebes, e a sonoridade é sempre muito interessante e muito engraçada, mas de facto eu acho que nos falta ainda aqui um clique qualquer, porque nós já experimentamos tudo em relação ao fado. Eu até recentemente, penso que foi com Jorge Fernando, se não foi, peço desculpa por isso, mas acho que foi, que tem um hip-hop, um rapper no...
Tem, o Sam the Kids, pá, e até também traz cores para o fado também.
Mas, de facto, acho que falta ali qualquer coisa para ele crescer. Neste sentido, nesta nova abordagem, é nisso que eu estou a falar, enquanto que tu no flamenco, de repente, vais cruzá-lo com o jazz e percebeste... de facto funcionou muito bem, não precisas de cruzar com mais nada, percebes? Aquilo soa bem, e a música é isso no fundo, é nós ouvirmos, soar bem, gostarmos, estamos satisfeitos. É tão básico quanto isto, mas e é tão bonito também quanto isso, percebes? Portanto, eu acho que de facto estes cruzamentos são extremamente importantes por aquilo, pela oportunidade que tu tens de ver e ouvir sonoridades interessantes e inovadoras. Por outro lado, umas podem funcionar, outras não, mas eu acho que o mais importante, e sobretudo para quem cria, quem faz música, é ir experimentando. É assim que, se nós olharmos para trás e para o mundo, foi assim que as coisas de facto evoluíram, sob vários pontos de vista, e de facto é isso mesmo, é com as experiências que nós vamos percebendo o que é que fica melhor, o que é que pode ficar mesmo e o que é que não fica, e o que é que retiramos.
Música. para além das tuas experiências com o fado, com o tango, também, também tiveste a oportunidade de participar em grupos de música folk, com um lado, entre aspas, celta muito forte. Esse lado agora está adormecido.
Eu, para dizer a verdade, nunca esteve acordado mesmo. Pronto. Eu acho que aquilo foi mais uma experiência, foi mais um desafio. Eu gosto de desafios, desde que tenham de facto alguma utilidade, e alguns efetivamente não têm. E de facto foi uma experiência que eu tive interessante. Como vocalista, foi uma experiência de facto muito curta, porque imediatamente percebi que não era esse o meu caminho, não era isso de facto que eu queria, e tracei-o e decidi segui-lo.
É que mesmo que não queiras, no Porto há uma comunidade muito forte de músicos folk,
claro,
que acabam por te empurrar para esse campo, não é?
Mas claro,
não,
claro que sim.
Não gostaste então da experiência, é isso?
Não foi não gostar, percebes? Não, eu não posso dizer que não gostei, não foi algo que... Eu sou uma pessoa muito, muito emotiva, também tenho a minha boa dose de racionalidade, mas de facto a música é isso, é emotividade também. E portanto, quando tu estás a fazer uma coisa com a qual tu não te identificas mesmo, não porque não gostes, mas porque não te identificas, não é aquele o teu caminho, percebes que, não, que há ali qualquer coisa que, não está, que está desfasado. Percebi que não era por aí, aquilo era música celta, aí sim, talvez com um bocadinho de rock à mistura, e portanto percebi que não era esse que havia outras alternativas para mim. Aliás, é uma frase que eu gosto muito, que na vida não há melhores caminhos, há alternativas, não é? E portanto segui essas alternativas que eu própria construí, outras em que já estava inserida, mas que percebi que quis experimentar. Como já tive também experiências, por exemplo, que se calhar é uma novidade que eu estou a dizer em termos de música experimental, de música contemporânea, mas que nunca levei aquilo muito a sério, mas por exemplo, se tivesse que enverdar por uma área ou por outra, garanto-te que enverdava mais depressa pela chamada música atonal do que propriamente pela música celta.
Exato. Por último, eu gostava de saber em que ponto é que estão as Três Marias, porque neste momento está aqui, penso eu que estás num processo de ver qual a melhor direção a tomar, penso eu, e que já chegaste a alguma conclusão a esse nível?
A conclusão vamos chegando sempre, diariamente, e depois vamos retirando as conclusões, vamos chegando a outras. Assim, as Três Marias estão obviamente aí para durar e para tocar e para fazer, temos muita música para fazer. Eu sinto que nós de facto ainda temos muito para dar ao público, para quem nos quiser ouvir, e sinto que também entre nós há ainda muita complicidade musical e muito caminho a percorrer. De facto, neste momento estamos num período também de reflexão, daí também termos aparecido menos, mas brevemente irão ter notícias das Três Marias, muito brevemente.
Mas há espetáculos marcados, turnê pensada, delineada?
Não, para já não há. Há dois ou três espetáculos, temos um em Torres Novas, temos outro na Maia e temos outro em Esposende, num festival em Esposende, num sítio muito bonito, junto à praia. Mas não temos ainda uma turnê traçada, porque de facto houve algumas alterações e portanto há que repensar o que é que, quais serão as melhores estratégias a esse nível.
Só em termos de direção, isto é, de agenciamento, porque sim, sim. De resto, em termos de banda, de projeto, está consolidado, é essa a direção que querem tomar e querem explorar.
É isso. Exato, isso é indiscutível, é essa de facto a direção que nós queremos tomar, é esse o caminho que nós queremos seguir e fazer música, porque isso é o mais importante para depois poder discutir e perceber. Tivemos agora uma proposta recentemente para ir gravar a Londres. E portanto é sempre uma oportunidade.
Mas com algum músico ou só vocês?
Eu não queria muito estar a falar agora sobre isso, percebes? Mas de facto é com com músicos, com excelentes técnicos que trabalham com grandes nomes da música mundial e comercial e mundialmente conhecidos, e portanto há que pensar muito bem o que é que se vai fazer a partir de agora. Mas as Marias, uma coisa eu posso garantir, que as Marias estão aí para durar e para tocar e sobretudo para fazer música.
E será um projeto acústico? Continuará a ser acústico?
Continuará a ser nestes moldes. Obviamente que também já pensei...
Já ouvi falar em Gotham Project do Porto, mas não... Portanto,
não
querem
não,
nada com a eletrónica.
Não, 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 não. Se tivermos que que de facto utilizar a eletrónica, não temos problemas absolutamente nenhum. Aliás, como te disse há bocado, eu de facto, tudo que vier por bem é bem recebido. E portanto, se encaixar, why not? Percebes? Se terá com certeza o seu lugar, o seu espaço para lá estar. Aliás, o Zagal tem uma máquina muito engraçada que muitas vezes nós fazemos brincadeiras depois do ensaio, em que experimentamos e pode funcionar. Isso não, eu não digo que não, até perceber que de facto não funciona. Portanto, se funcionar uma máquina, com certeza que irá fazer parte do percurso das Três Marias.
Ok, muito obrigado.
Muito obrigada,
então,
eu.
Andava a procurar-te, ó doce irmão, e foi essa talvez a minha sina, ter para te dar minha alma, alma divina. E encontrar-te tudo será em vão. Dementa-me, alucina-me a expressão. A linha altiva desdenhosa fina romântica, perversa, feminina. E essa boca que é sonho e perfeição, mas tudo é sonho, amor, tudo é mentira.